Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Uma ótima quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Recursos esperados pelo Paraná com o leilão do pré-sal caem em 50%. Deputados discutem impactos da venda da refinaria da Petrobras em Araucária. Em Maringá, escorpiões fazem quase 170 vítimas neste ano. Brasil é o terceiro no ranking de países que mais perderam indústrias. Eu sou David Lira, hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2019. Fique bem informado, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quinta-feira de temperaturas elevadas, especialmente no noroeste do estado. Em Paranavaí, máxima de 35 graus. Na região norte, em Maringá, pode chover. Em Porecatu e Apucarana, máxima de 34 graus. A possibilidade de chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, nas regiões oeste e sudoeste do Paraná. Máxima de 29 graus em Francisco Beltrão. Na região metropolitana de Curitiba, o dia amanheceu com temperaturas um pouco mais elevadas do que as de ontem. A máxima não passa dos 25 graus. O Paraná deve receber ao menos metade dos recursos previstos com o mega leilão do pré-sal realizado nesta quarta-feira. Dois dos quatro blocos disponíveis foram arrematados no leilão, mas o valor previsto passou de R$ 494.400.000 para R$ 239.600.000. O leilão feito no Rio de Janeiro é referente ao excedente de petróleo explorado pela Petrobras desde 2010. Inicialmente, o governo do Paraná informou que destinaria os recursos para o pagamento de despesas previdenciárias a vencer e que, em caso de sobra, poderia investir o dinheiro em projetos. Na próxima segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná realiza uma audiência pública para debater os efeitos da venda da refinaria paranaense Presidente Getúlio Vargas, a Repar, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Deputados dizem que a privatização pode trazer prejuízos ao estado.
A refinaria paranaense Presidente Getúlio Vargas, a Repar, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, faz parte do grupo de 8 unidades da Petrobras que devem ser privatizadas em 2020. O pacote de venda da refinaria paranaense inclui 5 terminais de armazenamento que estão instalados em cidades como Paranaguá e Itajaí, em Santa Catarina. A Repar entrará no primeiro lote de vendas da Petrobras. Diante da situação, a Assembleia Legislativa do Paraná discute os impactos da privatização da unidade, que é responsável por 12% da produção de derivados de petróleo do país, como diesel, gasolina, GLP e querosene de aviação. Segundo o diretor jurídico do Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, Rony Barbosa, entre os impactos desta venda para a sociedade está um possível aumento no preço dos combustíveis.
Certamente o combustível ficará mais alto para a população, né? Isso já está muito caro na nossa visão. A Petrobras poderia estar praticando preços bem mais baixos, né? O custo do refino do barril do petróleo na Petrobras é em torno de US$ 2,50 por barril. É muito baixo. Quanto é que ficará quando vier uma outra empresa? Por quanto ela comprará o petróleo? De onde virá o petróleo que será processado na refinaria? Então o Brasil pode perder muito com isso, né?
Ainda, o Sindipetro aponta a questão dos postos de empregos. Só em Araucária são mais de 3 mil trabalhadores diretos e indiretos.
Então, o impacto será forte para os trabalhadores, mas será muito mais forte ainda para a sociedade em geral, né? Os trabalhadores ainda não sabem o que acontecerá, porque a privatização da Repar, da usina do Xisto em São Mateus do Sul, ela está organizada, fechada numa sala pelo presidente da Petrobras. Ninguém sabe como será, por quanto será vendido, e não é falado aos funcionários o que vai acontecer com eles, né? Então, só em Araucária, são aí mais de 3 mil trabalhadores entre diretos e terceiros, né? Fora os empregos indiretos. Na usina do Xisto são em torno de 1.000 trabalhadores. E o grande risco é se uma empresa estrangeira comprar a refinaria e meramente fechar a refinaria e usar apenas os dutos e os tanques para abastecer o mercado com produto importado.
O proponente da audiência é o deputado Requião Filho, do MDB. De acordo com ele, o debate é necessário, já que a venda da Petrobras causaria um prejuízo para a economia do Estado.
Porque tanto a Repar quanto o X, lá em São Mateus do Sul, são empresas importantíssimas no Paraná, que garantem a arrecadação nos seus municípios, emprego nos seus municípios, e garantem que o dinheiro seja utilizado aqui no Paraná. O fechamento dessas empresas, a privatização dessas empresas, vai gerar desemprego, vai diminuir a arrecadação dos municípios e vai causar um problema aqui no nosso estado.
Da unidade de Araucária saem 208 mil barris por dia, aproximadamente 9% da capacidade de refino do Brasil. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Acidentes com escorpiões fizeram quase 170 vítimas em Maringá neste ano. Em todo 2018, foram 230 registros. Com as altas temperaturas registradas nas regiões norte e noroeste do Paraná nos últimos dias, é importante que a população fique atenta. Confira na reportagem de Karina Bernardino.
É no calor que os escorpiões saem com mais frequência dos esconderijos. Em Maringá, até setembro deste ano, ocorreram 167 acidentes envolvendo os animais. Em 2018 inteiro, foram 230. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Pelo levantamento, o número de recolhimentos e reclamações relacionadas a escorpiões caiu. Foram 906 reclamações e 609 recolhimentos de escorpiões no ano passado no município. Já até setembro deste ano, são 988 reclamações e 584 animais recolhidos, sendo que 537 eram escorpiões amarelos. A queda nos registros da ouvidoria municipal é de quase 30%. A gerente de vigilância de zoonoses e vetores, Suelen Teixeira, faz um alerta à população por causa das altas temperaturas.
No ano de 2018, nós tivemos 230 acidentes com os escorpiões e esse ano nós já tivemos 167. Acredito que o número não deva ser muito expressivo a diferença entre eles, que nós vamos ficar mais ou menos na mesma média de acidentes no ano. Com relação já ao número de animais recolhidos, no ano de 2018 nós recolhemos 765 animais, sendo a maioria deles o escorpião amarelo. Até o mês de setembro, que a gente tem o balanço fechado, nós recolhemos 584 animais, também sendo a maioria do escorpião amarelo, que para a gente é um alerta, porque o escorpião amarelo a gente tem um risco com relação ao acidente, o acidente ele se torna mais grave.
No comparativo, os números de 2019 e 2018 são bem parecidos, né?
Não existe uma diferença muito grande entre os números, acredito que até o fim do ano eles vão estar muito próximos, né? Porém, o fato da gente ter acidentes já é um alerta para que a gente tenha cuidado, né? A prevenção ainda é a melhor forma de se evitar os acidentes.
Em relação ao calor, esse deve ser sempre um período de alerta?
Exatamente. O período mais quente, eles tendem a deixar os seus abrigos e irem para lugares mais frescos. E aí é que a gente acaba tendo os acidentes, tá? Em Maringá, já é um período que a gente está entrando agora, um período de muito calor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com objetos no chão, como roupas, sapatos, bolsas. Esses objetos, eles devem ficar elevados do chão, para que os animais não adentrem e a gente não tenha acidentes. Nós temos que tomar cuidado com as nossas casas, com frestas, com buracos onde eles podem estar se escondendo e durante um período eles podem estar saindo e causando esses acidentes.
Os escorpiões alimentam-se de insetos, como baratas, e geralmente saem dos esconderijos no período da noite em busca de alimentos. De Maringá, Karina Bernardino.
A Câmara Municipal de Curitiba publicou o edital de concurso público que vai contratar 37 profissionais de níveis médio e superior. As inscrições serão feitas pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR, entre os dias 19 de novembro e 19 de dezembro deste ano. A prova será realizada no dia 2 de fevereiro de 2020. O último concurso público da Câmara de Curitiba foi realizado em 2007. Como liderar? Este ainda é o desafio de muitos gestores. Na coluna Vamos Empreender, a Lênia Luz traz 3 dicas para uma liderança transformadora. Confira.
Vamos Empreender.
Quais as atitudes de um grande líder? Como inspirar pessoas e transformar-se em um líder extraordinário? A liderança começa com autoconhecimento e com a consciência do que significa ser um grande líder. Hoje trago 3 dicas para uma liderança transformadora. Primeiro, o caminho do autoconhecimento. A liderança começa com a liderança pessoal. Conhecer suas forças, valores e a missão de líder trará resultados que favoreçam a satisfação pessoal, o crescimento da equipe e da empresa. Quanto mais conhecemos sobre nós e gerenciamos os nossos recursos pessoais com qualidade, melhores são os relacionamentos e resultados em equipe. 2. A arte de delegar. Delegação envolve confiança e a geração de confiança é um treino permanente para o líder. Os resultados da delegação são o desenvolvimento da equipe, motivação do liderado, melhor aproveitamento do tempo do líder, assim como o aumento na sua qualidade de vida. 3. A grandeza da diversidade. O grande líder reconhece e desperta potenciais. Ele conhece as pessoas da sua equipe, seus talentos e os equilibra com as necessidades da empresa. Uma liderança humanizada, focada na transformação pessoal e no desenvolvimento, trará a oportunidade para que os membros da equipe sempre alcancem o seu máximo. Para desenvolver uma empresa, primeiro se desenvolve as pessoas que fazem parte dela. Para desenvolver sua liderança, desenvolva primeiro o líder que existe em você. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A seguir, no Paraná em Rede, Brasil é o terceiro no ranking de países que mais perderam indústrias. Mas o Lean pode ajudar a reverter esse cenário. Confira que modelo de gestão é esse depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.